Minuto do TCU.
Tribunais de Contas da América Latina e do Caribe reúnem-se na próxima semana em Cusco, no Peru, para a Assembleia Geral da OLACEFS, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A melhoria da governança pública, o combate à corrupção e a intensificação da cooperação regional estão entre as pautas da Assembleia Geral da Organização, que atualmente é presidida pelo Tribunal de Contas da União. Um dos destaques da discussão que ocorrerá em Cusco é a possibilidade de instituição de uma rede latino-americana de combate à corrupção. A proposta do presidente do TCU e da OLACEFS, ministro Augusto Nardes, é que as redes de instituições públicas já existentes em diversos países membros da organização reúnam-se em uma grande rede para fortalecer os mecanismos de combate à corrupção na região.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão recebe metas do setor de telefonia nos próximos anos.
Ministério detalha andamento das obras das Olimpíadas de 2016.
Parlamentares abordam questões relativas ao segmento negro.
A Secretaria de Igualdade Racial divulgou dados que apontam o aumento da violência entre jovens negros no país. Segundo estudo, morrem 150% mais jovens negros do que brancos. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, cobrou a adoção de políticas públicas capazes de transformar a realidade da exclusão.
O Dia da Consciência Negra, na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, deveria ser lembrado todos os dias. O parlamentar reitera que o respeito aos negros deveria acontecer nos 365 dias do ano.
O PSOL emitiu nota de repúdio contra o massacre de 43 estudantes mexicanos que foram assassinados. Segundo explicou Ivan Valente, de São Paulo, os estudantes foram mortos após protestarem contra o prefeito da cidade de Guerreiro, que supostamente está envolvido com o narcotráfico.
Como militante dos movimentos de justiça e paz no país, Keiko Ota, do PSB paulista, acredita que uma infância feliz é a base para a formação do cidadão. Ela defende que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade que incentive uma cultura de paz.
Segurança Pública.
Mauri Teixeira, do PT da Bahia, defendeu a aprovação do projeto que prevê a investigação das mortes e lesões corporais cometidas por policiais durante o trabalho. O parlamentar frisou que os autos de resistência induzem maus policiais à violência e acabam criminalizando a ação da polícia.
73 policiais foram condenados pela morte de 111 presos em São Paulo, no que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, lamentou a condenação dos profissionais que, segundo ele, cumpriram com o seu dever.
Justiça.
Tramita na casa a proposta que estipula a aposentadoria compulsória dos ministros dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal para 75 anos. No entanto, Chico Lopes, do PCdoB cearense, criticou a matéria, que para ele prejudica a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.
O Ministério Público Eleitoral entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do presidente da corte de redistribuir as contas da campanha presidencial do PT. Para Fernando Ferro, do PT pernambucano, a iniciativa do MPE foi correta e respeita o devido processo eleitoral.
Em 18 de novembro é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. Ao celebrar a data, Afonso Ram, do PP gaúcho, ressaltou a importância da categoria no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, no combate ao uso de drogas e na fiscalização de maus tratos.
Esporte.
Parlamentares avaliaram em audiência pública com representantes do Ministério do Esporte o andamento das obras para as Olimpíadas de 2016.
Os deputados receberam informações também sobre os recursos que estão sendo aplicados na formação de atletas com o objetivo de melhorar o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O jornalista José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a reunião.
Planejamento dos Jogos Olímpicos de 2016 tem avaliação positiva na Comissão de Esporte da Câmara. De forma geral, os deputados da Comissão de Esporte elogiaram o planejamento olímpico brasileiro, como sintetiza o deputado Marcelo Matos, do PDT Fluminense, um dos autores do convite para audiência pública com o ministro.
Visitamos as obras das Olimpíadas, ficamos muito muito satisfeitos, estamos muito impressionados com a velocidade. Acreditamos que o Rio de Janeiro vai estar aí sediando um dos maiores eventos esportivos do mundo e com muito sucesso.
O deputado Romário, do PSB Fluminense, aproveitou a audiência para pedir ao Ministério do Esporte acompanhamento da aplicação dos 100 milhões de dólares que a FIFA deverá destinar à infraestrutura esportiva e ao futebol feminino como legado da Copa do Mundo. Romário manifestou preocupação com o fato de a gerência desses recursos estar apenas sob o controle da CBF. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a Agência Câmara. É grátis.
Cultura.
O Ministério da Cultura homenageou durante as comemorações do Dia Nacional da Cultura, no último dia 5, os comendadores da cultura brasileira, entre eles o mestre Pinduca, considerado o rei do carimbó. Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a homenagem é importante, pois valoriza a arte do país.
Turismo.
No início do mês foi realizado o 26º Festival de Turismo de Gramado no Rio Grande do Sul. Renato Molin, do PP, elogiou o evento e ressaltou o poder econômico que o setor leva ao município.
Desenvolvimento Regional.
Comissão especial criada para analisar o projeto do Executivo que analisa a regularização de áreas utilizadas por terceiros nos chamados terrenos de marinha se reuniu para definir o novo relatório. José Chaves, do PTB de Pernambuco, lamentou que o substitutivo apresentado por ele não tenha sido aprovado.
As obras do Eixão das Águas irão beneficiar mais de 4 milhões de cearenses. No entendimento de Mauro Benevides, do PMDB, a inauguração do último trecho, ocorrida em março deste ano, vai garantir o abastecimento para a população da região castigada pela seca.
O Brasil ocupava, em 2011, a posição de número 112 em saneamento, entre 200 países. Para César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, os dados demonstram a necessidade de se investir em esgotamento sanitário no país.
Meio ambiente.
Com a participação da Câmara, o governo federal e representantes dos municípios negociam o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
As prefeituras tinham até o início de agosto para implantar aterros para o recebimento de lixo e entulho. E como a maioria não cumpriu a meta, pode ser punida de acordo com a legislação ambiental.
A repórter Ana Raquel Macedo tem outras informações sobre a questão.
A prorrogação do prazo para os municípios brasileiros acabarem com os lixões continua em negociação entre prefeitos, parlamentares e governo. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras tinham até 2 de agosto para iniciar a destinação dos resíduos a aterros adequados. Mas a maioria não conseguiu cumprir a meta e agora trabalha para evitar punições pela Lei de Crimes Ambientais. Uma das saídas tentadas foi a inclusão na medida provisória 651 de uma emenda permitindo a prorrogação do prazo por mais 4 anos até 2018. A mudança, no entanto, esbarrou na resistência do governo e de alguns congressistas e, apesar de aprovada pela Câmara e o Senado, acabou vetada pela Presidência da República. Na mensagem do veto que acompanha a sanção da nova lei, a justificativa é de que o adiamento da implantação dos aterros sanitários contraria o interesse público. Destaca, além disso, que durante a votação da MP no Senado, o governo acertou com os parlamentares que negociaria uma solução adequada para as prefeituras. O relator da MP 651, deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, disse que o governo continua negociando uma saída aos municípios.
O governo vai editar um instrumento legal para evitar que os prefeitos sejam alvo de ações por parte do Ministério Público por não cumprimento de uma legislação que não consegue fazê-lo. Portanto, se agora ter sido vetado, é porque houve um compromisso negociado entre executivo e legislativo de que haverá um mecanismo de preservação das prefeituras, ao mesmo tempo em que definir um novo prazo para a execução dessas importantes medidas ambientais.
Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios tiveram 4 anos para acabar com os lixões. Enquanto uma solução não é dada, o lixo depositado de forma inadequada põe em risco o solo e fontes de água das cidades. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
O escândalo de corrupção da Petrobras é considerado por Sandro Alex, do PPS do Paraná, como o crime mais vergonhoso de desvios fraudulentos aos cofres públicos. O deputado espera que o Congresso fique alerta nas investigações para punir todos os culpados.
Muitas empresas e indústrias estão fechando no Brasil em decorrência do aumento das tarifas de energia elétrica. José Stedni, do PSB Gaúcho, alegou que o custo chega a 300% a mais na conta de luz. E por isso, cobrou uma atitude do Ministério de Minas e Energia para evitar o fechamento de mais empresas.
Os 20 anos da Escola Técnica de Maracanaú foram saudados por Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. O deputado exaltou o trabalho de formação profissional desenvolvido pela escola, visando formar mão de obra para o complexo portuário e a siderúrgica do PECEM.
Tramita na Câmara projeto de autoria de Eliane Lima, do PSD Mato Grossense, que obriga os fabricantes de chocolate a informar a porcentagem de cacau constante no produto. Segundo o deputado, todo chocolate deve conter percentual mínimo de cacau.
A Câmara continua discutindo a regulamentação da proposta de emenda à Constituição que trata da transposição de servidores dos ex-territórios de Amapá, Roraima e Rondônia para os quadros da União. A matéria, de acordo com Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, está agora na Comissão do Trabalho da Câmara.
A Comissão de Finanças e Tributação analisa projeto que aumenta a remuneração de servidores efetivos e empregados permanentes da administração federal. Relator da matéria, João Magalhães, do PMDB de Minas Gerais, votou pela incompatibilidade financeira do projeto.
Os salários pagos à Polícia Militar do Rio de Janeiro precisam ser melhorados, de acordo com o Major Fábio do PROS da Paraíba. Ele acredita que os baixos salários pagos a policiais e bombeiros são responsáveis pela pouca eficiência demonstrada por muitos profissionais.
Ciência e tecnologia.
Luiz Couto, do PT, divulgou a realização de seminário realizado pela Universidade Estadual da Paraíba, que debateu a importância do acesso à transparência e o acompanhamento de dados públicos disponíveis na internet.
A Câmara aprovou o projeto que obriga empresas de telefonia celular a programar no chip dos aparelhos os números de telefones emergenciais e do serviço de atendimento ao usuário. Marcelo Aguiar, do DEM Paulista, foi o relator da matéria na Comissão de Ciência e Tecnologia.
A população de Vargem Alta, no Espírito Santo, conta agora com serviços de telefonia móvel e internet 3G. Segundo o Manato do SD, a torre que transmite os sinais teve a ordem de serviço assinada em março, sendo inaugurada recentemente.
O Ministério das Comunicações e as empresas de telefonia apresentaram na Câmara as metas do setor para os próximos anos.
Em 2 anos, todas as cidades médias e grandes devem receber a tecnologia 3G ou 4G.
O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, segundo conta o repórter Marcelo Larcher.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle discute a qualidade dos serviços de telefonia fixa e móvel no Brasil. O deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que solicitou a reunião, reuniu reclamações para debater com o setor de telecomunicações. Bez, presidente da comissão no ano passado, disse que essas reuniões têm sido constantes para acompanhar a evolução do setor.
Nesta audiência, fiz vários questionamentos baseados nas reclamações dos consumidores. As respostas de todos os presentes, né, foram precisas e importantes. Resta saber a praticidade. Eu cito, por exemplo, quando um consumidor está descontente com o serviço contratado, ele poderá cancelar automaticamente. Para mim, não é isso que vem acontecendo. Eles afirmaram que já entrou em vigor.
Na reunião, a Anatel, o Ministério das Comunicações e o Sindicato das Empresas do Setor apresentaram as metas para os próximos anos. A tecnologia 3G deve estar em todas as cidades brasileiras que têm mais de 100 mil habitantes até 2016, quando a tecnologia 4G deve atingir todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Hoje em dia, praticamente todas as cidades brasileiras têm telefonia e cobertura 2G, que começa a entrar em desuso. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Previdência.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, apresentou o projeto que institui um regime de previdência complementar aos servidores públicos. Segundo o deputado, o fundo é uma forma de os servidores garantirem uma reserva extra de recursos, já que desde 2012 os novos funcionários não contam mais com aposentadoria integral.
Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, voltou a defender a aprovação da proposta de sua autoria, que prevê o pagamento do salário integral para o servidor que se aposentar por invalidez. Ela espera que a Câmara se sensibilize e coloque o projeto em votação ainda neste ano.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, também defendeu a aprovação da PEC que estabelece a remuneração integral aos aposentados por invalidez. No entanto, o deputado criticou parte da proposta reformada pela Câmara, que não prevê o pagamento retroativo aos inativos.
Saúde. Simplício Araújo, do SD, apresentou requerimento aos órgãos fiscalizadores da saúde no país, solicitando apuração imediata de denúncias ocorridas no município de Pedreiras, no Maranhão. Denúncias contra o sistema público de saúde da cidade geraram, segundo ele, uma situação de perseguição a profissionais médicos.
Os agentes comunitários de saúde são a base do programa Saúde da Família, além de representar o elo com a população mais carente. Ao defender a importância da categoria, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, destacou a luta pela conquista do piso salarial nacional, obtido depois de uma grande mobilização.
Ainda não há consenso a respeito da patente de fragmentos ou materiais recolhidos de seres vivos.
A Câmara analisa projeto que possibilita o patenteamento de materiais biológicos e realizou audiência pública para debater o tema.
Saiba os detalhes da reunião na reportagem de Tiago Marcel.
Debatedores divergem quanto à possibilidade de que fragmentos ou matérias de seres vivos sejam patenteados. Foram várias as teses defendidas em audiência pública na Câmara pelos participantes, muitas delas envolvendo questões éticas, morais, científicas, industriais e religiosas em torno do tema. A audiência pública, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, reuniu parlamentares, cientistas e representantes da sociedade civil para debater o projeto de lei que permite o registro de patentes de substâncias e de materiais biológicos obtidos, extraídos ou isolados da natureza. Pelo texto, esses materiais seriam considerados invenção ou modelo de utilidade. O projeto altera a Lei de Propriedade Industrial, que já permite que micro-organismos transgênicos possam ser patenteados, desde que atendam a três requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Entretanto, a legislação proíbe que seres vivos, no todo ou em parte, estejam sujeitos à patente. Autor do requerimento da audiência pública, o deputado Ronaldo Zucchi, do PT do Rio Grande do Sul, disse que, por ser um tema complexo, o debate foi satisfatório.
Nós tivemos aqui a presença de estudiosos no assunto que trouxeram importantes contribuições, né? Devemos preservar aquilo que interessa à saúde pública, que interessa à cidadania e ao povo brasileiro.
A patente, em termos gerais, é uma concessão pública conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação, e impede que terceiros utilizem o produto patenteado sem a devida permissão. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já aprovou, na forma de um texto substitutivo, a proposta que permite que fragmentos ou matérias de seres vivos sejam patenteados. O projeto ainda precisa ser votado em outras três comissões antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Transportes.
Na terça-feira foi celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito. Preocupado com a lista de vítimas de acidentes, Lázaro Botelho, do PP Tocantinense, revelou que o Brasil é a quarta nação com maior número de mortes no trânsito, ficando atrás apenas da China, da Índia e da Nigéria.
Ao parabenizar o trabalho desenvolvido pela Diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Ailton Freitas, do PR de Minas Gerais, agradeceu pela execução de obras na BR-324. Segundo ele, as demandas apresentadas por parlamentares na casa foram atendidas pelo DENIT.
Aguarda aparecer na Comissão de Viação e Transportes projeto de Alexandre Toledo, do PSB de Alagoas, que institui o Programa Nacional Social de Habilitação Profissional de Condutores de Veículos. Pelo programa, pessoas de baixa renda poderão obter habilitação gratuitamente.
comissões.
Para Rogério Peninha Mendonça, do PMDB catarinense, é equivocado dizer que o trabalho dos deputados envolve apenas o comparecimento às sessões legislativas. Segundo ele, da agenda parlamentar constam também compromissos nos outros dias, inclusive nos finais de semana.
Homenagem.
No próximo dia 24, será realizada a missa solene em homenagem ao centenário do ex-deputado estadual Murilo Rocha Aguiar. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, recordou do trabalho desenvolvido pelo parlamentar em defesa do povo cearense.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos, Heverson Gonçalves.
Eu sou José Carlos Andrade, a você uma ótima noite, um excelente fim de semana.
E eu sou o Paulo Otarã. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.